Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui dizer com satisfação, estivemos hoje com o governador do Piauí, o Wilson Martins, com a ministra Ideli, onde acertamos essa agenda que o governo vem programando, e eu sempre elogio a presidenta Dilma, com a sua equipe indo aos estados. Quem diria, o governo federal se deslocando do Distrito Federal para ir aos estados e ali poder dar a solução, poder tratar de convênios, tratar da situação das obras, dos programas, com cada município, com as diferentes áreas do governo do estado. Pela previsão, anunciada vai ser no próximo dia 30, em Teresina, com a presença dos 224 municípios do nosso estado. Destaco aqui e considero importante, já confirmada a presença, além da ministra Ideli Salvati, a presença do ministro das Cidades, do ministro da Integração, Fernando Bezerra, e eu tenho ainda a expectativa da presença do ministro Alexandre Padilha. Então, um momento fundamental para o nosso estado. Mas eu quero aqui trazer uma nota encaminhada pelo Ministério da Educação. Hoje foi publicado na primeira página da Folha de São Paulo uma matéria que tem como título Governo maquia dados de bolsa de estudo no exterior. E, tratando com o MEC, meu querido senador Paim, trago aqui esclarecimentos da área do Ministério da Comunicação, comandada hoje pelo ministro Aloysio Mercadante, que diz: o MEC não foi procurado pela reportagem da Folha de São Paulo para apresentar os dados do programa Ciências Sem Fronteiras, fruto dessa matéria. Diz: não é verdadeira a informação de que a CAPES tenha dificuldades estruturais para cumprir o programa. Antes do Ciências Sem Fronteiras ser lançado, a CAPES já concedia bolsas de estudo para as áreas e para as modalidades do referido programa há 60 anos. Por exemplo, de 2006 a 2010, foram concedidas, no total, 26 mil bolsas nos programas tradicionais da CAPES em todas as áreas do conhecimento. Grande parte dessas bolsas eram em áreas vinculadas às atuais do Ciências Sem Fronteiras, na França, Alemanha e Estados Unidos. 3. Desde o lançamento do programa, em meados de 2011, todos os bolsistas que possuem o perfil e pertencem às áreas prioritárias do Ciências Sem Fronteiras são considerados como do Ciências Sem Fronteiras, uma vez que não faz sentido ter dois programas com o mesmo objetivo. Além disso, o programa Ciências Sem Fronteiras, fruto de financiamento público e privado, tem outros benefícios, como recursos para a compra de material didático e computador, além de curso de idiomas. Não faria sentido tratamento distintos com a mesma exigência. Com este procedimento, diz o Ministério, estamos também ampliando as bolsas na área de humanas. Portanto, é absurdo falar em maquiagem de dados. 4. Sobre a afirmação de que até fevereiro haviam sido concedidas 22.646 bolsas do Ciências Sem Fronteiras, fecha aspas, é preciso esclarecer que se trata do total de bolsas concedidas pela CAPES e pelo CNPq, as duas instituições gestoras do Ciências Sem Fronteiras. A CAPES concedeu até o dia 3 de abril de 2013 um total de 11.767 bolsas no referido programa. 5. O programa Ciências Sem Fronteiras, no pós-graduação, não tem uma única porta de entrada, mas várias.
como as chamadas tradicionais das agências, chamadas específicas para o Ciências Sem Fronteiras, acordo de cooperação com agências internacionais, institutos de ciência e tecnologia, além de chamadas especiais para áreas estratégicas com baixa demanda. Esses são os esclarecimentos do MEC que faço questão de trazer aqui. Por último, senhor presidente, eu quero tratar de um tema importante. Hoje votamos o relatório da deputada Rose de Freitas, que trata do programa chamado Brasil Carinhoso. E aqui eu quero destacar, na aprovação, a deputada Rose de Freitas, e aprovado assim na comissão comandada pela senadora Vanessa Graziotti, aqui presente, mantém aquilo que é a essência do programa, ou seja, a ampliação da idade limite de crianças e adolescentes que compõem as unidades familiares beneficiárias do programa Bolsa Família, elegíveis ao recebimento do benefício para superação da extrema pobreza e da outras providências. Então, no projeto, foram apresentadas várias emendas analisadas pela relatora, e eu destaco aqui duas emendas acatadas pela relatora e aprovada pela comissão. A emenda de número 3, que aqui coloca uma situação importante, que é, nas regras do programa, garantir caberá ao projeto executivo, né, compatibilizar a quantidade de beneficiários desse programa sendo atendidos com mais de 14 anos no programa de qualificação. Ou seja, as diversas áreas do governo municipal, do governo estadual e do governo federal colocam como meta garantir com prioridade as pessoas com mais de 14 anos, homens ou mulheres, que deverão participar do programa de qualificação. Veja, qual é o grande desafio que todos nós temos? Eu cito aqui a importância desse programa no meu estado, que garante as condições de que famílias de baixa renda passam a ter as condições de uma renda mínima per capita de R$ 70,00. O que isso quer dizer? Uma família que tem, por exemplo, 5 membros, e isso é muito comum, principalmente na zona rural, nas pequenas cidades, imaginando um casal, marido, mulher, 3 filhos ou filhas, e tem ali, por esse programa, a necessidade de uma renda mínima de R$ 350,00. Se a família não tem essa renda, o governo paga integralmente esse valor de R$ 350,00. Se tem uma renda de 100, paga a diferença, 250. Então, essa é uma forma da família ter uma renda mensal que possa garantir a condição de sustentabilidade dessa família. Pois bem, eu cito isso para dizer que agora, nesse projeto, e a relatora, ao apresentar a proposta, dá um grande passo, apresenta a qualificação como a grande alternativa para a chamada porta de saída do programa pela via de uma renda sustentável. Eu cito isso com o prazer de dizer que o meu estado é um dos estados que, de um lado, mais tem empreendedores e, do outro lado, em que mais pessoas têm renda complementar própria, que trabalham, algo em torno de 70% das pessoas com mais de 14 anos têm alguma atividade com renda e, a partir daí, muitos estão saindo da dependência ou do Bolsa Família ou do Brasil Carinhoso a partir de uma renda sustentável. Pois bem, e a qualificação é o que garante a maior facilidade de que alguém possa sair do programa. Se alguém que faz uma qualificação de pedreiro, de eletricista, de costureiro, ou um curso técnico, não é, de administração, ou em alguma área de informática, faz um curso de garçom, trabalha as condições de ter um curso técnico de contabilidade ou na área de acompanhamento, por exemplo, na política sobre drogas, enfim. Qualquer que seja a qualificação, seja realizada ela pelo município, pelo Estado ou pelo governo federal, credencia a essa pessoa com mais de 14 anos, como manda a nossa lei, a ter a oportunidade de vir a trabalhar. Ou trabalhar como um menor aprendiz, como um estagiário, ou mesmo na idade adequada, passando em concurso ou podendo ter uma oportunidade no setor privado ou no setor público. Então, eu quero aqui comemorar a aprovação desse relatório e espero que tenhamos aqui as condições de vê-lo aprovado aqui em plenário nessa tarde, aliás, nesta semana, eu espero que o mais rapidamente possível. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a trazer, elogiando mais uma vez o trabalho feito pela comissão e aqui destaco o trabalho da nossa presidente, senadora Vanessa, que contribuiu para que tivéssemos a aprovação do relatório da medida provisória 590, com o relatório da deputada Rose de Freitas, as mulheres no comando, e garantindo as condições, senadora Ana Rita, senador Eduardo Braga, nosso líder, de garantir que agora possamos votar no plenário do Senado Federal. Muito obrigado.